Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que soltou uma espécie de reformulação lá do jogo Ingress. Ele é uma espécie de precursor do Pokémon GO e deixa o pessoal interagir lá com elementos virtuais do mundo real por meio de realidade aumentada, e ele tem uma dinâmica que envolve duas equipes que têm que disputar o controle lá de pontos específicos de cada cidade. Aí, com essa reformulação, a Niantic reconstruiu o jogo lá com a mesma tecnologia de base que ela tá usando no Pokémon GO, e ela também resolveu alterar um pouquinho a história, né, pra deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Além disso, né, ela também falou que o jogo agora vai contar com eventos que, né, acontece também com o Pokémon GO, e caso você queira saber mais sobre o jogo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de games, a Activision e a Bungie resolveram anunciar, né, que deixaram a versão de PC lá do jogo Destiny 2 de graça até o dia 18 de novembro. Elas fizeram isso para comemorar um ano do lançamento do título, e para baixar o jogo de graça a pessoa tem que criar ou ter uma conta lá na Battle.net, né, da Blizzard. Feito isso, pode ser que ela tenha que ativar também a autenticação em dois fatores lá, caso a conta seja nova, e assim pode baixar o jogo de graça. E por último, sobre esse mercado, a chinesa Tencent anunciou que logo logo vai começar a pedir identidade do pessoal para deixar, né, para permitir o pessoal jogar os jogos lá na China. A Tencent falou que vai começar a verificar a identidade e também checar o banco de dados da polícia para deixar, né, liberar o acesso dos chineses aos jogos, e isso vai começar valendo agora até o final do ano aí para 10 títulos que ela tem, depois para tudo a partir do ano que vem, né, incluindo o PUBG. Bom, e agora a gente vem aqui pro Brasil, onde o Temer nomeou o novo presidente da Anatel. O nome do novo presidente da agência é Leonardo de Moraes, ele trabalha lá desde 2005. Aí em 2016 ele passou a fazer parte do conselho e agora chegou lá à presidência da Anatel. O mandato dele, pelo menos em teoria, né, vai durar 3 anos, e durante esse período ele vai chefiar a adoção do 5G e herdou toda aquela briga da franquia da internet fixa, né, que acho que é só uma questão de tempo mesmo até que seja implementada aqui no Brasil. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Instituto Tele liberou lá o levantamento trimestral dos mercados pré e pós-pagos de celular aqui no Brasil. Eles concluíram que a Claro ultrapassou a TIM e agora é a operadora que mais tem clientes pré-pagos aqui no Brasil, mas acho que dá pra falar que elas estão empatadas, né, porque a diferença de uma pra outra lá é de 0,05% do total. Aí em terceiro lugar ficou a Vivo, né, depois de novo, pra variar, em quarto lugar ficou a Oi, e o Instituto falou que as 4 operadoras juntas perderam mais de 3 milhões e meio de contas pré-pagas que mudaram lá pra contas pós-pagas e controle também. Ainda assim, né, eles falaram que hoje quase 60% das linhas aqui do Brasil são pré-pagas e 33% das contas são pós-pagas e controle. Aí o resto, né, pra dar 100%, é composto por contas tipo de serviço de rastreamento e maquininha de cartão, e como sempre, né, caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Asus, vazou um vídeo agora do que parece ser o Zenfone 6 lá, que eles vão anunciar no ano que vem. Esse vídeo vazou num site italiano dessa vez, né, chamado HD Blog, e mostra o que parece ser uma unidade funcional lá do Zenfone 6. Aí o que chamou a atenção, né, em relação ao vazamento das fotos da semana passada, foi o fato da parte de trás ter duas câmeras ao invés de três, e também o fato delas estarem alinhadas ao centro e não à esquerda, né, como foi nas fotos da semana passada. Já a parte da frente, né, igual ao outro vazamento, tem aquele recorte circular na parte de cima na direita, que parece uma narina em cima da tela do celular, e de novo, né, caso você queira ver o vídeo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o navegador Opera, que anunciou que vai começar a bloquear aqueles avisos incômodos, né, de cookies lá quando o pessoal visita alguns sites na internet. Esse aviso existe sobretudo por conta de leis de privacidade lá na Europa, mas ainda assim a versão de Android por enquanto do Opera vai extrair esse recurso bloqueando esse aviso lá em mais de 15 mil sites. A empresa explicou que o Opera para Android só vai bloquear o aviso, né, e não o cookie propriamente dito, e comentou também que logo logo a versão do navegador para outras plataformas vai ganhar bloqueador também, né, não só o de Android. E ainda sobre navegadores, o Google anunciou que o Chrome 71 vai intensificar o combate aos sites que usam aqueles banners bem intrusivos, né, que atrapalham bastante a navegação do usuário. O que rola é que hoje o Chrome já conta com um sistema que deixa o pessoal reportar sites que têm banners desse tipo, e aí o Chrome passa a bloquear os banners intrusivos para tentar melhorar a experiência, né, de navegação de todo mundo dali pra frente. Aí agora o que vai acontecer, né, é que quando o pessoal reportar lá um banner intrusivo num site, o Google vai começar a bloquear todos os banners do site inteiro e só vai tirar esse bloqueio uma vez que o site elimine lá o banner intrusivo da navegação. O Google explicou que com a chegada do Chrome 71 em dezembro, né, eles vão dar um mês aí de lambuja para os sites entrarem na linha, mas aí sim, né, a partir de janeiro eu vou começar a colocar esse bloqueio em vigor. E enquanto isso, no Dropbox, a empresa anunciou ontem as Dropbox Extensions, que vão deixar o pessoal editar arquivos direto lá na internet, né, no Dropbox, ao invés da pessoa ter que tirar o arquivo, né, baixar ele da internet para poder editar numa plataforma, no programa proprietário. A empresa falou que o Vimeo, por exemplo, vai oferecer integração nativa lá com as Dropbox Extensions no dia do lançamento, que é dia 27 de novembro, e com isso o pessoal vai conseguir usar o editor do Vimeo direto lá no Dropbox para conseguir mexer num vídeo, né, por exemplo. O Dropbox falou que também está conversando já com outras empresas para permitir edição de documentos, PDFs, imagens também, né, tudo direto lá no ambiente deles, e com o passar do tempo eles esperam que muitas empresas adotem lá a extensão para facilitar a vida do pessoal, né, quando precisar editar algum arquivo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que divulgou o resultado de uma auditoria independente sobre o papel da rede no genocídio lá que aconteceu em Myanmar. O relatório concluiu que o Facebook foi um dos responsáveis diretos lá por centenas de mortes, desaparecimentos e estupros cometidos pelo exército de Myanmar contra a população, e o Facebook admitiu, né, que demorou para tomar atitudes para impedir a divulgação de mensagens lá que promoviam toda essa violência. Aí, junto da divulgação desse relatório, o Facebook também falou que estava se mexendo já para começar a fazer alguma coisa, ainda que tarde demais, e eles comentaram também, né, que do começo do ano pra cá aumentaram bastante a equipe dedicada a moderar os conteúdos lá relativos a Myanmar. Eles também tentaram argumentar, né, que tem várias barreiras culturais, técnicas e de idioma também que impedem a rede de agir com mais rapidez contra esse tipo de coisa em vários lugares do mundo, e detalham no texto que tá no link aqui na descrição como eles estão tentando, né, resolver cada um desses problemas. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse assunto, pintou uma matéria no BuzzFeed que mostrou que o LinkedIn agora tá virando um alvo novo lá dos trolls, né, que são hiperpartidários. A matéria traz depois depoimentos de fãs do Trump, né, que foram banidos do Facebook, têm levado memes agressivos e churume também lá pro LinkedIn para incomodar todo mundo, e eles comentaram, né, que vão passar a militar por lá para tentar ajudar o Trump a ser eleito em 2020. O BuzzFeed fala que começou a fazer essa matéria quando eles notaram lá o aumento, né, na quantidade de postagens políticas e agressivas, e o texto indica também, né, que o LinkedIn tá patinando lá para tentar impedir que a rede vire o próximo esgoto de batalhas, né, políticas na internet. Bom, e enquanto isso, no mundo da Apple, ela entregou lá para o órgão americano SEC um documento que detalha alguns números de investimento e operações também da empresa lá pelo mundo. Nesse documento, a Apple fala que tem hoje globalmente 132 mil funcionários e comenta também que nesse último ano ela investiu 14,2 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento lá de novos produtos, tecnologias, coisas desse tipo, né? A Apple diz ainda que ela deve reduzir os investimentos lá dela em estrutura e também operações no ano que vem, e comenta, né, que parte do motivo é a briga fiscal que o governo americano está comprando lá com a China. E ainda sobre a Apple, pintou no site 95 Mac uma matéria que detalha uma série de complicações que o Apple Watch vai ganhar, né? O Série 4 aí deve ganhar em breve. As complicações são aqueles widgets, né, e atalhos também que dá pra colocar lá nos mostradores do Apple Watch. E aí o que rola, né, que no watchOS 5.1.1, em conjunto lá com iOS 12.1.1, que tá em beta, a pessoa consegue abrir o aplicativo de ajuste do Apple Watch no iOS e tem acesso às complicações, né? Não dá pra ver no Apple Watch, mas dá pra ver lá no iOS. Essas novas complicações são de telefone, de e-mail, mensagens, Apple News e também do HomeKit, mas por enquanto só não dá pra ver no iPhone, não dá pra ver no relógio. Ainda assim, isso serviu pra deixar o pessoal animado, né, que sempre quis ter complicações nativas aí desse tipo de recurso direto no Apple Watch, parece que tá chegando. Esperar o iOS 12.1.1 ser lançado oficialmente, que acho que vai chegar, né? Tomara. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela soltou ontem na metade do dia uma versão revisada lá do iOS 12.1, só que específica lá pro iPhone XR. Aí, além disso, nesse update só aparece pra quem não tinha instalado ainda o 12.1 no iPhone XR, é possível que seja uma correção de processamento, algum bug lá, bateria também, sei lá. Mas caso você tenha um iPhone XR e não tenha instalado ainda o iOS 12.1, vale atualizar, né? Que motivo tem? Então atualiza aí. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela registrou novos modelos dos AirPods com a organização lá que regulamenta a tecnologia Bluetooth. Na verdade, isso foi quase uma homologação lá da tecnologia, né? Tipo aqui da Anatel, que ela tem que fazer quando quer vender coisa nova por aqui. E o grupo autorizou, né? O pessoal que controla lá o Bluetooth autorizou a Apple a vender os modelos novos aí dos AirPods. Esse documento de autorização mostra que essa nova geração dos AirPods vai usar o Bluetooth 5.0, que tem mais alcance, mais eficiente também no consumo de bateria, mas é claro que não fala quando, né, que a Apple vai lançar esses aparelhos. E isso, como sempre, né, tá só na mão da Apple, resta torcer, né, pra que ela lance a geração nova dos AirPods em breve, que não vira o novo AirPower, né, que até agora nada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!